As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Duas pessoas, pai e filho, foram encontradas mortas dentro de uma habitação situada na localidade de Carriço, concelho de Pombal, distrito de Leiria. Por aquilo que fonte oficial da Guarda Nacional Republicana avançou à agência Lusa, as duas vítimas estavam enforcadas em divisões distantes do imóvel. O alerta foi dado na noite desta quinta-feira, sendo que esta indicação foi avançada já na manhã desta sexta. As duas pessoas tinham 62 e 34 anos. A polícia judiciária foi chamada ao local para investigar os contornos desta ocorrência.
Rádio Web, informação.
Tenha atenção, as próximas horas serão propícias à formação de gelo nas estradas, pelo que se aconselha prudência aos automobilistas. O Conselho de Tomar, em especial nas vias historicamente mais vulneráveis, está dentro deste mapa, assim como outros territórios da região do Médio Tejo, com especial enfoque para Ferreira do Zêzere, Orense, Serdoval ou Mação. Há, aliás, diversos serviços municipais de proteção civil que estão a lançar estes alertas no sentido de que haja o maior cuidado possível. Até agora, pelo menos, ainda não há indicação de qualquer estrada que possa ser cortada à circulação, ainda que as autoridades estejam em permanente monitorização sobre os efeitos das temperaturas baixas, que podem mesmo aproximar-se a valores negativos. A indicação foi confirmada à ERTS pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Dois funcionários da Câmara Municipal do Cartacho, afetos à recolha de resíduos, foram atropelados por um automóvel na madrugada desta sexta-feira, precisamente quando estavam a desempenhar as referidas funções. O alerta foi dado às 5h15 e obrigou à mobilização de 13 operacionais e ainda 5 veículos de apoio. Ainda segundo a mesma fonte, as vítimas sofreram ferimentos considerados como ligeiros. Foram encaminhadas para o Hospital de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
8 pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de uma carrinha de 9 lugares. Aconteceu na localidade de Azinhaga, concelho da Golgã, precisamente na Estrada Nacional 365. O alerta foi dado pelas 7 da manhã desta sexta-feira. Segundo indicações prestadas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, as vítimas, todas elas consideradas como feridos ligeiros, foram encaminhadas para diferentes unidades hospitalares do distrito. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência.
Rádio Air, informação.
O Partido Social Democrata quer que a Câmara de Tomar promova ações que possam valorizar no plano turístico a albufeira da barragem do Carril. Está em causa uma estrutura construída em 2002 com o objetivo de fazer o aproveitamento hidroagrícola de 400 hectares de solos de elevada aptidão para as culturas de regadio, precisamente nas freguesias de Junceira, Santa Maria dos Olivais e São Pedro, num investimento de 3,5 milhões de euros. Só que esta meta nunca foi alcançada. Eis então a proposta do PSD, pela voz do vereador Luís Ramos, que desafiou a autarquia a olhar para o local com outros olhos.
A barragem do Carril serve sobretudo para o abastecimento de água para regadio dos campos envolventes nas freguesias a Jusante, sobretudo a São Pedro. A montante, a única utilização até agora reconhecida, é como na zona de concessão de pesca pela Associação Nacional de Prevenção, Preservação da Fauna, da Caça e Pesca. O espelho de água criado pela barragem inaugurada em 2002 pode e deve ser potenciado em termos turísticos. Assim sendo, propomos que a Câmara contacte a Direção Regional de Agricultura e Pescas, de Lisboa e Vale do Tejo, articule a possibilidade de valorização e aproveitamento turístico da albufeira criada pela barragem do Carril, que sejam melhorados os acessos à barragem, que sejam aprofundados os estudos de modo a tirar maior partido daquele espelho de água sem pôr em causa a defesa do meio ambiente, que sejam criadas zonas de lazer, como parques de merendas, ao longo das margens, e eventualmente com a criação de um percurso pedonal que contorna a albufeira para caminhadas ou prática de atletismo.
Desde dezembro de 2004 que o único aproveitamento lúdico do Carril é levado a cabo pela Associação Nacional de Preservação da Fauna, da Caça e Pesca, titular do alvará de concessão de pesca desportiva na barragem. Para além disso, como referia o vice-presidente do município de Tomar, Hugo Cristóvão, outras situações de âmbito turístico serão difíceis de concretizar no referido espelho de água, porque os banhos nem ali são aconselhados.
Aquilo que nasce torto, às vezes, como se diz o ditado popular, está a dar mal sem direita, e aquilo não foi previsto com essas condições na altura, e hoje provavelmente é muito difícil conseguir virar aquela barragem para questões mais turísticas. Desde logo, porque os banhos na mesma não são de todo aconselhados e, portanto, por várias razões também mais técnicas, que não vale a pena agora estarmos aqui a discutir, mas a verdade é que sem haver possibilidade de banhos, dificilmente parece-me que a questão turística possa ser melhorada. Já não era mau que a sua função agrícola, na minha opinião, que a sua função agrícola pudesse aí sim ser bem conseguida, mas aí também depende realmente muito dos proprietários e de outras questões que não vamos agora aqui avançar, mas que andam há anos a... Mas muito bem, será com certeza então discutido numa próxima reunião de Câmara.
A partir de 1 de dezembro, Tomar terá ao serviço uma nova veterinária municipal. Está assim em marcha o processo de substituição da anterior responsável pelo serviço, concluído que está o concurso e com a respectiva deliberação do júri. Foi Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que confirmou esta indicação.
Ah, bem, tem estado a decorrer o concurso, entre vários outros concursos, mas também o concurso de veterinário, ou veterinária, à partida tudo indica que vai ser uma veterinária. Aliás, tudo indica, não, neste momento já sabemos, já, o júri já fez o seu trabalho, e portanto, se nada de estranho neste momento ocorrer, e neste caso a única situação é se houver atrasos nas publicações em Diário da República, tudo indica que a partir de 1 de dezembro teremos então nova veterinária municipal, portanto, a laborar no município, e isso também vai permitir não só que esta questão, mas outras possam, enfim, começar a ser também trabalhadas de outra forma, uma vez passaremos a ter uma técnica que efetivamente as pode trabalhar. Portanto, como disse, a partir de 1 de dezembro, se não houver atrasos com a questão da publicação em Diário da República.
Já a partir desta segunda-feira, 18 de novembro, que irá decorrer a primeira semana da fotografia de Tomar, iniciativa que terá como palco a Casa dos Cubos e que é promovida pelo Centro de Estudos em Fotografia. Será até ao dia 23. Quanto ao evento propriamente dito, está em causa um programa destinado ao público em geral, constituído por um conjunto de workshops em fotografia, processos fotográficos históricos e preservação. Registo para a entrevista da ERTS a Patrícia Romão, da Museologia da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara de Tomar, que enquadrou os objetivos deste CEF.
Centro de Estudos. Importa saber que o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar surge do aprofundamento das relações entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, que já são, portanto, já há mais de 20 anos que existem na área da cultura fotográfica. Começou precisamente com o projeto de recuperação do espólio fotográfico de António da Silva Magalhães. A Câmara Municipal de Tomar era detentora de uma coleção fotográfica histórica importante para a cidade. E o Instituto Politécnico de Tomar, na altura, já portanto, desenvolvia, já estava empenhado no estudo e na investigação da fotografia e na conservação e restauro, e daí a parceria ter sido natural. Uhum. A partir desse projeto de recuperação até à formação do Centro de Estudos em Fotografia, portanto, protocolo que surge mais tarde, em 2018, que portanto, fundou o Centro de Estudos em Fotografia entre a Câmara e o Instituto. Ao longo destes 20 anos houve uma série de atividades, de projetos, para além da conservação de fotografia, mas também que envolveram alunos das artes gráficas, alunos da fotografia, em diversas atividades, nomeadamente em publicações, exposições, tratamento de coleções. E daí o arquivo fotográfico estar instalada no Instituto Politécnico de Tomar estes anos todos. Em 2018 houve a possibilidade de se instalar em edifício camarário.
João Pinto Coelho, membro do Conselho Consultivo do Centro de Estudos em Fotografia, recordou que um dos objetivos passa pela aproximação à comunidade.
O centro tem uma particularidade que é o facto de ter como premissa inicial exatamente essa tentativa de aproximação e de interação com a comunidade, nomeadamente local, mas não só. E caso exemplo disso são as duas exposições já realizadas e agora esta terceira, porque são com temáticas bastante próximas, acreditamos nós, da população que compõe a nossa envolvente. E isso sim acaba portanto por ser uma aposta ganha.
É um jogo que está rodeado de enorme expectativa. Neste domingo, a partir das 15 horas, entram em campo no estádio Dom Manuel de Melo, em Almeirim, as duas melhores equipas da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. De um lado, o União de Almeirim, equipa que tem o melhor registro de sempre em arranques da citada competição, somando 9 vitórias em 9 jogos, tendo ainda o melhor ataque, 26 golos marcados, e a melhor defesa, 4 sofridos. Do outro lado vai estar o União do Tomar, que é somente o melhor União do Tomar desde a época de 1964-65. Falando de números, entenda-se, ganhou 8 das 9 jogos, com 21 tentos apontados e 5 encaixados. Estão então os dois na frente da classificação, com vantagem de 3 pontos para os almeirinenses, que se vencerem poderão deixar toda a concorrência para trás de forma significativa. Já os nabantinos perseguem a subida aos nacionais e têm neste duelo uma oportunidade de ouro para cimentar esse estatuto. Os dados estão lançados. Se não puder deslocar-se até Almeirim, então saiba que a ERTS, como habitualmente, fará o relato deste jogo. Recordar então os duelos que marcam a 10ª jornada: Amiense-Fazendense, Cartaxo-Riachense, Corrochense-Torres Novas, Ferreira do Zêzere-Rio Maior, União de Almeirim-União do Tomar, Moçarriense-Mação, Glória-Samora Correia e Pego-Abrantes e Benfica. A Câmara de Ferreira do Zêzere está a promover um inquérito para avaliar a satisfação antes e após a implementação de intervenções de regeneração urbana na vila. É referido um conjunto de obras, desde logo a reabilitação da antiga escola Conde Ferreira, a ampliação e alteração do mercado municipal, a requalificação de um espaço verde de recreio e lazer, procedendo-se também à construção de um pequeno anfiteatro ao ar livre, a revitalização e dinamização do espaço urbano, a requalificação dos espaços de circulação, introdução de mobiliário urbano e adaptação de infraestruturas subterrâneas, para além da beneficiação da estrada regional 348 entre Ferreira do Zêzere e Albufeira de Castelo de Bode, ainda a criação de espaços destinados ao lazer e ao desporto ao ar livre e a melhoria nas acessibilidades e da mobilidade e a requalificação do campo engenheiro Lopo de Carvalho com a colocação de um campo relvado sintético. Nesse sentido, o município ferreirense pretende auscultar a população através de um inquérito disponibilizado no site da autarquia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai investir na criação de um ancoradouro na praia fluvial de Fernandaires, destinado a embarcações de lazer e marítimo-turísticas. A empreitada foi adjudicada pelo valor de 55.780 euros e com um prazo de execução de 75 dias. Os trabalhos incluem o fabrico, fornecimento e montagem, mão de obra e meios técnicos para transporte, elevação e manuseamento dos equipamentos, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares necessários. A instalação de um ancoradouro na praia fluvial de Fernandaires possibilita o reforço da prática de desportos náuticos nesta zona balnear, nomeadamente juntando mais condições para a prática de wakeboard com barco, para além da possibilidade já existente de utilizar o cable park da estância de wakeboard de Fernandaires.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Torres Novas aprovou por unanimidade uma comparticipação no montante de 20 mil euros a atribuir ao Centro de Reabilitação e Integração Torrejano para a aquisição de um autocarro que permita o transporte diário de pessoas com incapacidade e deficiências no concelho e concelhos limítrofes. Foi ainda aprovada uma comparticipação no montante de 2.500 euros ao grupo de Bócia do Crite, de forma a apoiar a continuidade deste desporto paralímpico que envolve vários jovens torrejanos e cuja modalidade, aquela instituição participa em campeonatos nacionais desde a época 2005-2006. Vila Nova da Barquinha recebeu a habitual cerimónia alusiva aos 101 anos do armistício da Primeira Grande Guerra Mundial. Foi a 11 de novembro de 1918. Esta sessão esteve a cargo do núcleo da Liga dos Combatentes do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha. Na envolvência ao monumento aos combatentes, registro para a presença das forças em parada e ainda para as deposições das coroas de flores, ocasião aproveitada por Luís Filipe Moita, presidente do referido núcleo, para recordar todos aqueles que defenderam a pátria.
Evocamos o 101º aniversário do armistício da Grande Guerra, o 45º aniversário do fim da Guerra do Ultramar e o 98º aniversário da fundação da Liga dos Combatentes. Damos especial relevo ao centenário do regresso das tropas do Corpo Expedicionário Português, após 5 anos de evocação da memória daqueles que iram ou se bateram naquele conflito mundial. É momento para evocar a paz. Paz como objetivo e valor permanente de qualquer sociedade e todos os homens livres e mulheres, a paz externa, a paz interna e a paz real. Em 11 de novembro de 1918, calaram-se as armas, embora o acordo final só tivesse surgido em 1919. Infelizmente, a paz apenas duraria 20 anos, já que a Europa voltaria a uma guerra mundial em 1939. Das suas consequências, após 1945, resultou a nossa Guerra do Ultramar, de 1954 a 1975. Milhões de militares e civis mortos, que justificam as posteriores decisões políticas de procurar a paz através da dissuasão do terror nuclear e hoje. Fazer a guerra com o objetivo estratégico de provocar o mínimo de baixas humanas. Nascida com a paz da Grande Guerra, a Liga dos Combatentes é essa instituição que, desde a sua fundação, se preocupa com a prática da solidariedade e o apoio mútuo que garanta, no mínimo, aos combatentes e suas famílias, uma merecida paz real, individual, a segurança e os direitos do homem.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aproveitando a presença de jovens nesta cerimónia, citou Nelson Mandela e referiu que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.
Parafraseando Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Neste dia em que comemoramos 101 anos do armistício, invoquemos aqueles portugueses que, mobilizados para a França e para as províncias ultramarinas, tombaram em combate. Tenho muita honra em vos receber no local onde repousa António Gonçalves Curado, o primeiro soldado a morrer em França na Primeira Guerra Mundial, natural deste concelho e aqui sepultado junto ao monumento aos mortos da Grande Guerra. Às 11 horas do dia 11 de novembro de 1918, em todas as unidades militares, nas frentes da terrível guerra que o mundo, durante 4 anos, tinha conhecido até então, deviam tocar os clarins e tocar o cessar-fogo. No 3º Batalhão do Regimento 415 Infantaria de França, o soldado corneteiro, face à ordem do seu superior hierárquico, respondeu com singela simplicidade: "Meu comandante, já me esqueci do toque de cessar fogo." Esta frase, tão simples, tão singela, tão mortal, guarda todos os terrores das guerras, todos os momentos, todos os tormentos, toda a brutalidade do ser humano.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.